E aí, suave? Que bom ter você aqui no Reggae de Rap. Ó, se você tá ouvindo essa parte aqui antes de começar o episódio, é porque você tá escutando o podcast em uma das plataformas, seja o Spotify, o Deezer ou o Google Podcasts ou alguma outra, né? Você vai notar alguns períodos de silêncio ao longo do episódio. Esses espaços correspondem a trechos de música que eu precisei remover por questões de direitos autorais aqui das plataformas. Os episódios sem essas restrições, com todos os trechos de música que eu coloquei para contar, para ilustrar as histórias, estão lá no YouTube, no canal Reggae de Rap Podcast. Aproveita e se inscreve lá também enquanto ouve o episódio que está começando aqui agora. Opa, passando aqui rapidinho antes de começar o episódio, só para fazer uma correção. Lá no episódio 1, quando eu citei um dos fundadores da CUFA, eu chamei ele de César Ataíde durante o episódio todo. Na verdade, o nome dele é Celso. Celso Ataíde. Essa correção foi feita por Valnei Ramos lá no YouTube. Muito obrigado pelo toque, Valnei. Agora sim, vamos ao episódio 2. Boa viagem.
Confesso para vocês que não acreditava que aqui tivesse fãs, tivesse adeptos e aliados das minhas ideias. Confesso para vocês minha ignorância em achar que Salvador era somente a terra do axé. Me desculpe pela minha ignorância. Porque hoje, sem dúvida nenhuma, Salvador é onde MV Bill concentra a maior quantidade de adeptos de ideias do Brasil inteiro. Valeu? Sou muito feliz por isso, mano. O hip hop me deu tudo que eu quis, que nunca foi um saco de dinheiro, mas a oportunidade de juntar assim, ó, vários jovens, tudo parecido comigo, e poder falar. Tá ligado? Alô, rapaziada de Salvador, quem gosta de hip hop, levanta a mão assim, ó, pro alto. Levanta a mão geral pra ficar maneiro. Todo mundo tirando o olho, é nóis! Que bonito! Salvador!
Esse é MV Bill falando para uma concha acústica do Teatro Castro Alves lotada durante seu show em outubro de 2006. Diferentemente do rapper carioca, quem acompanhava de perto a cena do rap de Salvador na época já estava acostumado mesmo a espaços cheios e um público sedento pelo ritmo e poesia. Quem fala é o Al Cardoso e nesse episódio de número 2 vamos entender juntos como se deu ao longo dos anos 2000 a articulação do rap em Salvador e região. O único lugar do mundo onde você pode dizer que foi num reggae de rap. Pois é, os reggaes de rap estavam ficando cada vez mais populares em Salvador. Na verdade, você vai perceber ao longo desse episódio que os anos 2000 foram bastante movimentados aqui na cena, o que me levou a ficar até um pouco perdido na hora de contar a história sem saber por onde começar, principalmente porque é impossível resumir 10 anos em 30 minutos de podcast, né? Num domingo à tarde, como qualquer outro, estava eu jogando conversa fora no Zap para distrair, quando, como quem não quer nada, comentei sobre essa minha angústia em relação ao episódio com um grande irmão, Lázaro Herê, que foi MC do grupo Herê de Tolu e atualmente compõe o grupo Opanigé. Lázaro, nos ajude a entender por onde eu começo a falar sobre os anos 2000, meu irmão, é muita coisa.
Uma coisa que eu acho que é fundamental nos anos 2000 aqui do hip hop são os eventos de bairro, né? 2000 para cá, começou a pipocar vários eventos de bairro e esses eventos de bairro eles meio que eram o termômetro do que rolava na cena, né? Então você tinha o quê? Você tinha o Boca do Rap no Boca do Rio, você tinha o Hip Hop na Onça e Suarana, você tinha o lá no Cabula, União dos Manos, você tinha o Hip Hop de Pernambués, que rolava também sempre. E assim, cada quebra. Tinha o da quadra de São Caetano, né? Que é clássico, que vários grupos surgiram de lá. Então, esses eventos de bairro foram os que definiram a cena do hip hop nos anos 2000. Anos 90 era mais no centro e tal, mas nos anos 2000 começou a se espalhar pelos bairros.
Pois é, família, o rap estava se espalhando pelos bairros de Salvador e região como se fosse sinal de 4G. É bem verdade que na época não tinha nem 3G ainda, e muito menos Wi-Fi, né? Mas a informação, ela já circulava pelos ares, viu?
Abraçando aí essa turma boa que está acompanhando a nossa programação, aí no ponto de ônibus, você que está na loja trabalhando, você que está nesse momento com seu amigo circulando pela calçada, alô, você do caminho de areia.
As rádios comunitárias, também chamadas de rádios alternativas, são emissoras de baixa potência que geralmente cobrem um raio de 1 ou 2 km. Sua principal característica são as caixas de som, geralmente presas a postes e espalhadas em locais estratégicos dos bairros para alcançar o maior número possível de ouvintes nas ruas. A legalidade desse tipo de comunicação até hoje é tema de debate aqui no Brasil, mas o fato é que as rádios comunitárias se destacaram por cumprir o papel que as rádios tradicionais não davam conta. Justamente por ter um alcance limitado, o conteúdo costumava ser muito mais bem segmentado, com os locutores tratando de questões de interesse dos moradores do bairro mesmo, como informações a respeito da coleta de lixo ou do comércio local, por exemplo, muito antes de existirem os grupos de zap para fazer isso. Os comerciantes locais, inclusive, viam nessas rádios alternativas uma ótima oportunidade de anunciar seus produtos e serviços diretamente para o seu público-alvo. Então todo mundo saía ganhando, né? Bom, nem todo mundo. Nesse contexto, dá para imaginar que os donos das grandes empresas de comunicação não eram muito fãs dessa concorrência localizada, né? E mexiam seus pauzinhos junto aos órgãos responsáveis como a Anatel e o Ministério das Comunicações para acirrar a fiscalização sobre essas rádios alternativas. Mas trazendo aqui para o nosso tema, você deve imaginar que o rap, principalmente o rap local, não fazia parte das playlists nas rádios dessas mesmas grandes empresas. Então era apenas uma questão de tempo para as rádios alternativas darem match com a música alternativa. Em todo o Brasil, as rádios comunitárias foram quem primeiro abriu espaço para que MCs e admiradores do rap tivessem seus próprios programas, e por isso foram fundamentais para a difusão do rap nacional. Infelizmente, esses programas eram frequentemente descontinuados por conta do fechamento das rádios devido à fiscalização e toda a questão legal que eu comentei. O documentário Hip Hop com Dendê, produzido por Fabiola Aquino e lançado em 2006, é de onde eu peguei aquele discurso de MV Bill para a abertura desse episódio. O doc é curtinho e está disponível no YouTube. Tem muitas cenas interessantes e uma delas mostra o MC Moacir nos bastidores da Pernambués FM.
O que vocês estão vendo aqui, estão filmando aqui dentro, é a vida da rádio comunitária, valeu? Sem essa mesa de som, um equalizador, os rádios, valeu? Que infelizmente são simples, mas tocam, valeu? E o transmissor, que eu acho que se não me engano está lá fora, valeu? É a vida da rádio comunitária. Sem um transmissor, você não tem nada. Você pode ter tudo isso aqui, mas sem um transmissor, não tem vida. A rádio atualmente que a gente está fazendo aqui é Pernambués FM 96,3. Não tenho medo de dizer a 96,3, porque muita gente tem medo de dizer o número, a frequência, para, né? É, pode cair lá fora e, né, e ser perseguida, mas a gente não tem medo disso, não, porque a gente veio de outras batalhas, valeu? E a gente está aí para bater de frente, não tem medo de nada, de enfrentar, a gente somos os leões.
Então, a importância da rádio comunitária para o movimento Hip Hop Salvador, que é um veículo de comunicação alternativo, onde a gente tem a oportunidade de estar fazendo nosso trabalho, divulgando nosso material, que é nosso CD de rap, que a gente não tem oportunidade na mídia, chamada mídia convencional, nas rádios comerciais, onde a monopolização existe e só tocam aquelas músicas comerciais das altas produtoras, que são músicas que não falam a linguagem do povo. Então, por isso é importante. E o programa de hip-hop na rádio comunitária também, a gente discute sobre várias questões, sobre direitos humanos. A gente procura fazer no programa um programa interativo com a comunidade, onde esse programa possa estar informando as pessoas e formando cidadãos através do programa de rap.
Essa última voz é de Hamilton Oliveira, o DJ Branco. Além de locutor de rádio, DJ Branco é arte educador, comunicador social, produtor cultural e, claro, DJ. Desde 2007, ele apresenta o programa Evolução Hip Hop na Rádio Educador FM, que vai ao ar todo sábado a partir das 17 horas. O Evolução Hip Hop é um produto da CMA Hip Hop, sigla para Comunicação, Militância e Atitude, que dá nome à iniciativa de comunicação do DJ. Eu, é claro, chamei ele no zap e pedi para vir aqui no Reggae de Rap contar essa história. Dá o salve, Branco!
Olá, ouvintes! Tá falando aqui é o DJ Branco.
Venha, pai, conte aí pra gente.
Então, a CMA Hip Hop é um núcleo de comunicação alternativa e de produção cultural que foi criada no ano de 2005 a partir da necessidade, né, e de uma grande lacuna que ainda existe de divulgação das ações, dos conteúdos, né, dos produtos da cultura hip hop. A gente criou a CMA Hip Hop naquele momento porque a gente percebia esse grande buraco que existe, não só no movimento hip-hop, mas as organizações do movimento social em geral. E aí a gente começou a pautar alguns veículos de comunicação para poder divulgar as ações do hip hop, especificamente na época da rede AE Hip Hop.
É, rapaz, DJ Branco se adiantou e antecipou o meu próximo assunto, que é a rede AE. Mas antes, vamos dar uma recapitulada. No primeiro episódio, eu falei sobre a Posse Ori e a sua importância para a articulação do rap em Salvador e região, lembra? A Posse Ori se reunia duas vezes por semana, uma delas na sede da Unegro. Pois é, véi, quem poderia imaginar que isso ia ser motivo de agonia? Mas foi, e é para explicar essa história pra gente que eu vou convocar novamente o pesquisador e MC Jorge Hilton. Como foi isso, rapaz?
Estavam associando muito fortemente o nome da Posse Ori ao nome da Unegro, porque o Unegro é um segmento do movimento negro vinculado a um projeto político partidário do PCdoB, do Partido Comunista. E essa vinculação do nome da Posse Ori ao partido passou a incomodar os membros da Posse Ori. Isso também ajudou aí desgastando as relações, né?
Tá vendo aí que essa história de dizer que rap é tudo comunista não é de hoje, né? Mas sim, desgastou também porque os desentendimentos não aconteciam só internamente na Posse Ori, mas as outras posses também discordavam entre si em algumas pautas, em algumas questões, e a Ori, como foi a primeira posse e era referência para a maioria das outras, acabava ficando no meio desse fogo cruzado. O que eu sei é que os membros das posses aos poucos foram caindo fora, algumas foram deixando de existir.
E em 2004, a Posse Ori encerrou as suas atividades com a publicação do zine Origens, na versão especial sobre as mulheres na Bahia. E outras posses já existiam, mas a rede AE Hip Hop já estava se estabelecendo e passou, né, a ser a grande referência do hip hop baiano. Com a Posse Ori, foi nessa mesma sequência. Em 2004, já havia poucas pessoas na posse. A boa parte já estava muito mais interessada numa articulação muito maior, que se chamava Rede AE Hip Hop, porque a Posse Ori já vinha de um desgaste mesmo, né, espontâneo, do processo mesmo, inclusive que envolvendo alguns membros, e que faz parte do processo. E na sequência já vinha a Rede AE se articulando como um coletivo que agregava representantes das mais diferentes posses, algo maior, né, numa rede, e que tinha uma repercussão também maior a nível baiano e também nacional, né, muito grande.
Então foi assim, a Posse Ori encerrou suas atividades no ano de 2004, mesmo ano de batismo da Rede AE. Ano de batismo, porque essa articulação mais abrangente meio que já existia pelo menos desde 2001, mas ainda não tinha um nome. Uma de suas características era a inexistência de uma liderança que falasse em nome da rede. Ao invés disso, várias lideranças espontâneas encabeçavam a organização e a presença de mulheres era grande também. A Rede AE conseguiu se estabelecer e se firmar como uma das principais organizações de hip-hop do Brasil.
Foi um momento assim muito forte, velho. A rede era uma referência gigantesca. As pessoas vinham de vários cantos de outros estados dizer que ouviu falar da rede no site tal, ouviu falar da rede na revista tal, e que se interessou e queria conhecer. Artistas do hip hop também, de outros cantos, vinham para cá porque ficavam sabendo das referências. Enfim, membros da rede viajavam o Brasil inteiro participando de eventos, de congressos, de feiras, de encontros, de workshop. Era uma atividade muito ativa.
E permaneceu ativa até o ano de 2010, quando foi realizada a última reunião da Rede AE. O fim não foi exatamente uma surpresa, já que pelo menos desde 2007, muitas posses já vinham encerrando suas atividades. Surpresa mesmo foi o que aconteceu lá em 2003, quando a Rede AE ainda nem tinha nome. As posses em Salvador e região metropolitana tinham consciência de que também existiam cenas de hip-hop pelo interior da Bahia. Justamente por estarem na capital do estado e por isso com uma estrutura melhor, as posses soteropolitanas planejavam estabelecer um diálogo com os outros municípios baianos desde o início do movimento. Nas reuniões eram projetados nesse sentido eventos, seminários e outras atividades, mas nada disso saía do papel. Até que em 2003, man, os caras daqui apenas ficaram sabendo que o primeiro encontro baiano de hip hop não só já estava sendo organizado, como já tinha data e locais definidos. Foi só assim, ó. A gente já tá fazendo aqui, pai, e vocês estão convidados, venham, viu? Assim, no seco. Nesse baque aí, a galera de Salvador pegou visão que o hip hop não estava articulado apenas na capital e caminhava muito bem, obrigado, no interior. Quem estava na organização era o movimento do município de Itapetinga, a quase 500 quilômetros de Salvador, e o evento aconteceu lá, nos dias 17 e 18 de maio de 2003, na sede da Instituição de Proteção e Amparo ao Menor, a IPAM. Ao todo, 10 municípios participaram desse primeiro encontro. Aqui das áreas viajaram para Itapetinga representantes de Salvador e Lauro de Freitas. Entre as atividades, rodas de conversa, palestras, debates e, claro, muita cultura hip-hop. Shows, batalhas de MCs, performances de DJ, rodas de break, grafite, poesia. A programação do encontro foi intensa. Muita gente se conheceu naquele espaço, trocou contato, planejou coisas pro futuro. Baiana System, inclusive, diria que o futuro não demora. E eu acho que a inspiração veio desse caso aí, porque o segundo encontro baiano de hip hop aconteceria menos de 5 meses depois, nos dias 13 e 14 de setembro do mesmo ano de 2003, novamente em Itapetinga. Eu queria muito agora ambientar em áudio esses dois momentos fundamentais do hip hop baiano. O primeiro encontro até foi registrado em foto e em vídeo, mas a pessoa que ficou responsável por esse registro nunca disponibilizou. Uma pena, porque seria um material de relevância histórica enorme, inclusive aqui pra gente do Reggae de Rap, né? Já a cobertura do segundo encontro ficou sob responsabilidade da Posse Ori e foi publicada no YouTube, porém nesse momento encontra-se bloqueada por conta de direitos autorais. Mas se você jogar Bahia com H de Hip Hop no Google, você encontra o site do livro de George Hilton e lá tem alguns registros fotográficos do segundo encontro. Eu bem que queria, mas eu não sei ainda como voltar no tempo de fato, né? Enquanto produtor cultural, o que eu fico mesmo é imaginando a correria que devia ser preparar um evento desse porte com tantos municípios envolvidos.
Qual é o local onde vai acontecer o evento? É uma escola? Ok, essa escola dá condição de todos os membros que vêm da cidade se abrigarem, vão trazer colchonete, vão trazer isso e aquilo. A gente consegue criar uma estrutura para oferecer 3 refeições durante 2 dias ou durante 3 dias. Quais são as instituições locais que vão apoiar com essas refeições? Quem de nós assume essa responsabilidade de fazer essas refeições ou, se a gente tiver recurso, pegar as refeições que foram doadas já prontas para poder a gente servir? Ou seja, é toda uma logística que não é fácil, mas que foi viabilizada nesses encontros com muita organização, com tempo aí bacana de preparo
e
tal.
Em 17 e 18 de julho de 2004, Vitória da Conquista sediou o terceiro encontro baiano de hip hop. A conversa é que Conquista sediaria o primeiro encontro, mas na mesma data haveria uma micareta lá na cidade e a organização ficou receosa de rolar alguma confusão e o hip hop acabar recebendo a culpa. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece, né? Por isso, o evento foi transferido para Itapetinga. Felizmente, o terceiro encontro tem um precioso registro em vídeo disponível no YouTube e que eu recomendo demais. O vídeo dá uma ótima ideia das pautas e do nível dos debates que o hip hop baiano promovia naquele momento da história.
A Rosa Luxemburgo, tá ligado? Ela dizia o seguinte, que quem não se movimenta não sente as cadeias que o prendem, tá ligado? E graças a Deus e a todos os orixás que estão ao nosso favor, o movimento hip hop da Bahia é um exemplo de determinação e luta por aquilo que acredita. Que esse terceiro encontro de hip hop aqui em Vitória da Conquista seja um encontro marcado pela militância dos quilombolas contemporâneos, hoje denominados de MCs, DJs, breakers e grafiteiros. Que assim seja por toda a eternidade. Yaxé.
Esse é Diego 157, peça importantíssima no quebra-cabeça do rap de Salvador e na época MC do grupo 157 Nervoso. O terceiro encontro baiano de hip-hop foi o último encontro estadual nesses moldes. É no mínimo curioso que mesmo com a internet, as redes sociais, esse tipo de atividade tão importante para a cena local tenha ficado apenas na história. Depois dos encontros baianos, rolaram algumas iniciativas mais territoriais, como os encontros regionais de hip-hop em Poções.
E em paralelo também passaram a acontecer os encontros de mulheres do hip-hop, também chamados de encontros de gênero e hip-hop, baiano, todos produzidos por mulheres de várias cidades. As oficinas, toda a programação, os shows, filmagem, fotos, tudo feito por mulheres. Assim, os homens participavam de modo pontual e somente em alguns espaços, não eram todos os espaços que a gente podia participar. E era um encontro de fortalecimento da mulher para resolver questões relacionadas ao universo da mulher dentro do hip hop e uma forma também de luta contra o machismo, né?
O terceiro encontro estadual de gênero e hip hop foi sediado aqui em Lauro de Freitas em 2005 e também conta com registro em vídeo no YouTube. Sem dúvidas, o maior legado desses encontros foi a percepção de que o hip hop baiano não se resume e nem pode ser resumido a Salvador. Espero que eu consiga, com o Reggae de Rap, contar também as histórias do interior da Bahia num futuro e que esse futuro não demore. Para isso, eu preciso que você me incentive compartilhando esse trabalho com o máximo de pessoas que puder e engajando nas redes sociais o @reggaederap. Mas voltamos a apresentar, fim do intervalo, porque o anos 2000 cheio de coisa, viu? Um outro legado deixado pelos encontros foi a consciência da necessidade de se pensar o rap enquanto trabalho. E aqui eu tô falando de levar a sério a prática do rap, profissionalizar as apresentações, desenvolver produtos para além das músicas, mas também de se impor e exigir cachês nas apresentações. Pois é, menino, essa história de chamar o grupo de rap ou o MC pra tocar de graça, tocar pela causa, também é mais velha do que andar pra frente. É claro que eu não tô aqui me referindo aos eventos comunitários, os eventos beneficentes, eu tô falando dos contratantes mesmo, que chamam a gente pra tocar em troca de água, em troca de divulgação, de foto. Nesse sentido, o grupo Simples Reportagem promoveu, em 2006, uma campanha chamada Cadê o Cachê, para incentivar que artistas deixassem de aceitar esse tipo de convite e que os contratantes pegassem a visão deles também, né? Uma outra atividade voltada a essa noção de profissionalização do rap aconteceu também em 2006, quando o movimento hip hop baiano comemorava 10 anos de atuação.
A gente trouxe uma produtora chamada Rita Cajaíba, que era uma produtora e também tinha uma atuação em uma das associações de direito autoral chamada MAR. E ela foi lá falar sobre essas associações, falar sobre o ECAD, falar sobre a questão de direito autoral, esmiuçar no beabá como é essa questão, que foi muito, muito instrutivo e educativo para as pessoas que estavam envolvidas no evento. Foi um evento aberto ao público. A gente trouxe Gaspar, do grupo de raps África Brasil, que na época estava com uma música sendo vinculada em um programa televisivo de grande audiência, e a gente quis saber também dessa experiência do direito autoral, de ter uma música sendo vinculada no canal, como a TV, como é que eles lidavam com isso, como é que isso funcionava. Enfim, foi um debate muito rico e um marco, né? Foi um divisor de águas para quem participou, sobre essa compreensão e do que fazer para você se registrar, para ter sua música gerando direitos autorais.
É até engraçado perceber como esse tema continua tão atual e gerando tantas dúvidas ainda. Eu até aproveito aqui para recomendar o Instagram da Entrelaço Comunicação, que traz um conteúdo muito explicativo nesse sentido, além de dar dicas de marketing voltadas para o cenário musical. Se você é artista independente, mãe, que nem eu, procure saber, viu? Entre 2000 e 2009, a Central Única das Favelas, a CUFA, realizou a mais importante premiação do hip-hop brasileiro, o Prêmio Hutus, que era tipo o Oscar do rap. A CUFA é reconhecida internacionalmente pela sua atuação em todo o Brasil e por eventos como o próprio Hutus, o Cine CUFA e a Taça das Favelas, por exemplo. Quando tiver com um tempinho a mais, vale a pena dar uma pesquisada no trabalho deles. Um dos idealizadores da CUFA é o rapper MV Bill, que abriu esse episódio do Reggae de Rap, tá tudo interligado, rapaz. Mas assim como o Oscar, o Hutus tinha suas injustiças, e a principal delas, na minha opinião, é que nas 5 primeiras edições, apenas um grupo do Nordeste inteiro havia vencido alguma categoria. Foi em 2003, quando o grupo maranhense Clã Nordestino levou a categoria Revelação. E assim como a gente não tem a menor expectativa de um filme brasileiro concorrer a melhor filme no Oscar, os artistas baianos pareciam não existir para o Hutus. Isso começou a causar incômodo não só na Bahia, mas em todo o Nordeste e também no Norte do país. A solução encontrada pela organização do prêmio foi criar uma espécie de categoria melhor filme estrangeiro, sabe?
A rede aí tinha um posicionamento um pouco discordante com o prêmio Hutus em uma categoria, porque o prêmio Hutus tinha uma categoria nacional e criaram a categoria nordestina. Era como se fosse uma reserva menor, como se os artistas nordestinos não pudessem concorrer na categoria nacional, como se a categoria nacional fosse reservada ao eixo São Paulo e Rio de Janeiro, no máximo Distrito Federal.
Bom, agradando ou não, a categoria Norte-Nordeste do Hutus foi criada em 2004, na quinta edição da premiação. Dois grupos baianos concorreram na ocasião, Júri Racional e Testemunhas, mas a premiação foi para o grupo Comunidade da Rima, lá do Ceará. No ano seguinte, o grupo soteropolitano Afrogueto foi indicado. O Afrogueto foi um dos principais grupos do Rap BA na década de 2000, lotando seus shows por onde passava. A formação inicial contava com Daganja, Buguelo e Guga, e muita gente boa já passou pelo Afrogueto, a exemplo do MC Kiko e do DJ Leandro. Em 2005, o Afrogueto tinha acabado de lançar seu primeiro e único álbum da carreira, o Exijo Respeito. Esse clássico não estava disponível na internet até pouco tempo atrás, quando o site Ogan Pazan subiu a obra completa no YouTube. Fica a dica aí. No Hutus, o Afrogueto concorreu a melhor grupo Norte-Nordeste com outros três grupos: Facção Oeste, Flagrante e Justiceiros. Eu não consegui encontrar na internet de quais estados esses grupos eram.
Então a gente entrou, aí aquela onda, o Oscar, né, mano? Todo mundo do rap, que a gente tava na referência, pá, falando com todo mundo, trocando esse TACD rolando, aquele business, né, meu?
Esse é MC Kiko, que na época fazia parte do Afrogueto.
Falando com todo mundo, curtindo barato, os prêmios rolando, Lázaro Ramos apresentando com Nega Giza, entendeu? Aí eu vi o som, o lançamento do Babylon Black Blues do Gustavo.
Gustavo, que ele tá falando, é Gustavo Black Alien.
Rap Wood lançando o CD que ele cantando com todo mundo, que era com Caetano Veloso, Brau, todo mundo junto, mano, os artistas da Facção Central, era o projeto Elião Negra ali, aí tinha as mesas da galera e todo mundo ali, um Oscar, que só entra mesmo a galera do que ganha, que vai das bandas, só os músicos, ficam tudo pai, da hora, mano. E aí pensar que nós chegou, Norte e Nordeste, aí chamaram Moraes Moreira, ô Jesus, Moraes Moreira, mano, foda, Moraes Moreira, aquele dia podia arrepiar.
Todos nós sabemos que as melhores oportunidades para a música são para as regiões Sul e Sudeste, nós também sabemos. Por isso, criamos a categoria especial Melhor Grupo Norte-Nordeste, uma forma de valorizar o que é feito nessas regiões.
Aliás, essa é uma parte aqui que é bem Nordeste, né? Eu tô apresentando, Bahia, Caetano passou. E para apresentar essa categoria, um cara que é um exemplo para todos os jovens dessas regiões, que um dia veio lá de Niba e conquistou seu espaço. O nordestino chapaquete, novo baiano arretado, Moraes Moreira!
Aí ele deu um depoimento e tal.
Boa noite a todos. Uma alegria muito grande que eu recebi o convite para vir aqui entregar esse prêmio. Né? E a minha felicidade por saber que o movimento hip hop hoje está cada vez mais presente no Brasil todo. Me ocorreu uma frase de uma música minha que eu fiz alguns anos atrás, eu acho que tem tudo a ver. Eu lembrei da seguinte frase: quem desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil!
E aquele tenso assim, pro prêmio, prêmio Norte-Nordeste vai pro meus irmãos conterrâneos da Bahia, porra. Aí quando falou isso, porra, tá ligado? A gente aí levantou, cara, chega de arrepiar. Aquele bagulho, né? É, batendo palma, a gente subindo. Aí aquela microfone aí, vai, porra, muito da hora, tá ligado?
Cara? Essa entrevista de legal, MC Kiko, cara, foi numa live no Instagram, mano, do Ogan Pazan, e tá disponível na íntegra lá no IGTV. Além dessa, ele contou outras histórias muito boas do rap baiano, é uma verdadeira volta no tempo. Falando em voltar, a Bahia voltaria a concorrer na categoria Norte-Nordeste em 2008 com o grupo O Quadro, de Ilhéus, que não levou. A última edição do Rutus aconteceu em 2009. O Rutus estava comemorando 10 edições e, ao invés de celebrar os melhores daquele ano, premiou naquela ocasião os melhores da década. Dois grupos baianos concorreram a melhor grupo Norte-Nordeste na década, Afrogueto e Testemunhas. Mas mesmo com 3 vencedores para cada categoria naquela edição 10 do Rutus, os premiados da categoria Norte-Nordeste foram todos do Ceará, os grupos Comunidade da Rima e Costa a Costa e o rapper Rapadura. Assim como Kool Herc, África Bambaataa foi um importante DJ na origem do rap lá nos anos 70. Ele sempre se mostrou bastante preocupado, principalmente com a questão da violência que atingia os guetos dos Estados Unidos naquela época e arruinava as vidas de jovens negros e latinos e de suas famílias. Bambaataa era também um homem à frente do seu tempo, ele via no hip hop uma potência que ninguém via ainda naquele momento. Para além da música, da dança e do grafite, ele acreditava nos valores daquela cultura, na sua função política, na capacidade de encantar, mas também de educar, através da arte. Ele buscava referências no continente africano e em lideranças negras ao redor do mundo. Bambaataa queria que as pessoas também enxergassem a magnitude do hip-hop e para isso decidiu criar uma organização. Então, em 12 de novembro de 1973, África Bambaataa fundou a Zulu Nation. Essa organização até hoje tem como missão difundir os conceitos do hip-hop mundo afora, com base em 4 pilares: paz, união, amor e diversão. Justamente por conta de sua atuação, Bambaataa é sempre citado como argumento por quem defende a existência do quinto elemento do hip-hop, o conhecimento. A Zulu Nation se estabeleceu como a principal organização do hip-hop a nível mundial e por isso atualmente se chama Universal Zulu Nation. A data de sua fundação, 12 de novembro, é considerada o Dia Mundial do Hip Hop. Tá, mas Salvador entra em que nessa onda aí? Você me pergunta. E eu te respondo. Em 2004, a Rede AE realizou uma sessão especial na Câmara Municipal de Salvador, onde foram discutidas políticas públicas para a juventude negra da cidade. No fim do evento, o ativista pernambucano Nino Brown, representante da Zulu Nation no Brasil, pediu a palavra no microfone. E aí, Jorge Hilton vai te contar o que foi que aconteceu nessa hora.
Eu ganhei nesse evento, publicamente, um certificado de membro da Zulu Nation Brasil, né? Zulu Nation Mundial. A Zulu Nation é uma organização, a primeira organização de hip-hop no mundo, surgiu em 1973... pelo DJ África Bambaataa e outros representantes em Nova York. Essa organização é a organização de maior referência hoje no planeta, tem presença em mais de 50 países, e um desses países é o Brasil, e eu fui condecorado representante da Zulu Nation na Bahia. Esse evento me deu possibilidades de eu fazer a articulação para trazer o DJ África Bambaataa pela primeira vez para o estado.
Na primeira vez em que estava tudo certo para Bambaataa vir a Salvador, em 2009, ele apresentou problemas de saúde e precisou cancelar. Aí ficou para o ano seguinte.
E that's why we also have the Universal Zulu Nation. E é por isso que a gente tem também a Universal Zulu Nation.
Na noite de 16 de abril de 2010, uma sexta-feira, o Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, esteve lotado para ouvir a palestra do DJ África Bambaataa e de Jorge Hilton. O evento teve entrada franca e contou com transmissão da Rádio Educadora. Depois da palestra, é claro, shows do Simples Reportagem e de África Bambaataa. Também houve discotecagem com o DJ Bandido. um belo cartão de visitas dos anos 2010 que estavam acabando de chegar e são tema do próximo episódio do Reggae de Rap, o último dessa primeira temporada. No episódio seguinte, a gente vai ver como o rap de Salvador e região costuma lançar tendências. E como eu sou ansioso, eu vou ter que dar só um spoilerzinho aqui e aproveitar para dar uma alfinetada, porque tem gente aí arrotando que foi o pioneiro no trap, mas nomes como Vandal e Maconha e Tafari já experimentavam o trap lá para as bandas de 2010, 2011. Outra tendência é o trap pagodão, subgênero que faz muito sucesso atualmente, né? A verdade é que quem primeiro experimentou a mistura do rap com o pagode baiano foi o MC e beatmaker Calibre, com quem eu tenho a honra de contar na produção dos meus beats atualmente. Ainda lá em 2009, um visionário Calibre batizou o que hoje a gente chama de trap pagodão, pagotrap. Na época ele batizou de Batfum Beat.
Batfum Beat. Esse é o novo ritmo que está invadindo a periferia de Salvador e que mistura, veja só, o rap com o pagode eletrônico.
A criação está dando certo, pelo menos para a turma da banda 71. A inspiração vem do dia a dia pelas ruas da cidade.
O cara mais falado do morro,
eles têm nomes artísticos, Calibre MC, MC Fal Clássico, MC Maconha e DJ Akane. Juntos formam o 71, um grupo de rap há menos de um ano no mercado da música baiana, que inova ao misturar rap com pagode eletrônico.
Isso é a percussão. Ela tem bem voltada pro pagode conga, o estilo mesmo. Só que com os timbres do rap, tudo produzido no computador, e aqui a gente só manda, e aí veio esse novo Batfum Beat.
Inegavelmente, o pagode baiano tem grande influência no rap feito por aqui. E não é que o rap também já emprestou referências ao pagodão? Como bom pagodeiro, eu tenho a obrigação moral de compartilhar essas informações. Meu amigo, o primeiro CD da banda Leva Nós, da qual eu sou muito fã até hoje, quem me conhece sabe, já começa com um scratch de DJ e depois entra nada mais nada menos que um trapzão, pai. Ah, o CD é de 2007, viu? Outra banda de pagodão que usava várias referências de rap, principalmente nas letras, era Fantasmão. Nas músicas, o vocalista Ed City exaltava a negritude e passava mensagens de conscientização, pautas não muito comuns no ritmo dançante do pagode baiano. As músicas do CD Pluralidade, lançado em 2008, poderiam facilmente ser cantadas sobre bases de rap ou usadas em escolas e em aulas de história. Nesse episódio, eu evitei citar grupos que não estivessem diretamente envolvidos nas histórias para evitar cometer injustiças ou acabar esquecendo de alguém. Como eu disse no começo, os anos 2000 foram uma década bem movimentada no rap de Salvador e região. Mas calma que eu não vou te deixar na mão. Existe uma coletânea no YouTube, com o título Coletânea Rap Baiano, com 28 músicas, todas de antes de 2009. Dá pra ter uma boa noção do que rolava por aqui nas mais de 2 horas de só pancada no ouvido lá no YouTube. Falando em horas, esse episódio levou 92 horas para ficar pronto, da pesquisa até o final da edição. Lembrando que eu faço tudo isso sozinho. Agora me responda, custa alguma coisa você marcar as pessoas no Instagram e mandar esse episódio aqui pro povo ouvir? Assim, o feedback é muito importante, principalmente nesse momento inicial aqui do podcast. Pode me mandar mensagem lá no @regderap nas mídias sociais, lembrando que reg se escreve R-E-G, ou também no meu perfil pessoal mesmo, @walcardoso, Cardoso com Z. Eu prometo que eu sou muito tranquilo e a gente vai trocar essa ideia. Responda lá quais grupos baianos você acha que ganhariam o prêmio Rutus se ele ainda existisse atualmente. Eu quero ouvir mesmo o que você tem a dizer, eu só não te dou meu zap aqui agora porque você não me pediu. Se você tivesse me pedido, eu te dava meu zap agora aqui pra gente trocar essa ideia. Antes de encerrar, eu aproveito para mais uma vez agradecer a Jorge Hilton, que foi de fundamental importância para esses dois episódios. Inclusive, aproveito também para recomendar fortemente o livro dele, Bahia com H de Hip Hop, se você quiser ainda mais referências da história do rap baiano. Eu volto de hoje a 15 para encerrar a temporada e vou deixar vocês em boa companhia aqui com a rapaziada da Baixa Fria, o RBF, em uma das minhas músicas preferidas de toda a década de 2000, Cabelo da Desgraça. Eu tô caindo fora, viu? Sou blecão, eu sou blecão.